Ok, estamos gravando. Então, vamos começar aqui. Então, na última aula, a gente introduziu o estudo da magnetostática. Deixa eu fazer uma rápida revisão do que foi feito naquele caso. Basicamente, a gente está estudando magnetostática, tá certo? Isso aqui tem duas partes. Vai ser estudado em duas partes. Primeiro, é forças magnéticas, tá certo? Isso significa que é dado um B e a gente pergunta o que acontece com partículas com cargas Q e massas M, tá certo? E depois disso, na segunda parte, vai haver a origem dos campos, tá certo? Ou seja, dadas correntes ou densidades de correntes, quais são os campos que aparecem? Então, o que a gente vai fazer por enquanto é só essa primeira parte aqui. É isso que a gente esteve fazendo na última aula e vai continuar fazendo hoje. Bom, isso vai ser feito em duas etapas, certo? Uma etapa vai ser aquela na qual você tem um regime estacionário. O que significa o regime estacionário? Significa que existem correntes, mas as derivadas dos campos em relação ao tempo são nulas, ou seja, nada depende do tempo. Em especial os campos eletromagnéticos, que não dependem do tempo. Então, o que a gente vai fazer, grande parte está envolvido, tá incluído aqui nessa parte estacionária. Mas você também pode considerar o regime quase estático. O que é regime quase estático? Ou quase estacionário? Geralmente é chamado quase estático. É aquele na qual existem essas derivadas aqui, mas elas são muito pequenas. Ainda existe corrente, naturalmente, mas agora tem derivadas dos campos, mas elas são muito pequenas e as derivadas podem ser ignoradas nas equações. Então, esses são os quatro pedaços dessa coisa. Primeiro, forças magnéticas, depois origem dos campos, quer dizer, como é que gera o campo a partir das fontes. E depois, e além disso, tem dois regimes de aproximações, o regime estacionário, no qual tem correntes estacionárias e campos que não dependem do tempo, e o quase estático, nos quais as coisas podem depender do tempo, mas apenas lentamente. Bom, o que a gente viu pode ser resumido na aula passada no estudo da força magnética sobre uma partícula que tem carga Q e massa M, que é dada e por uma velocidade V, que é dada por essa forma. Quer dizer, dado um campo B, havendo uma partícula que se move com velocidade V e tem carga Q, existe uma força magnética sobre ela, que pode ser escrita assim, e o módulo da força pode ser escrito como Q, o módulo da velocidade, vezes B, vezes o seno de θ, onde θ, esse θ é o ângulo entre esses dois vetores, e a direção e sentido é a regra da mão direita. Dados são dados pela regra da mão direita. Bom, nós vimos que isso implica imediatamente que as forças magnéticas na dinâmica de uma partícula só modificam a direção, tá certo? A direção da velocidade. Então, V, a direção muda, mas o módulo é constante. A força magnética, por ser sempre perpendicular à velocidade, não tem a capacidade de mudar o módulo da velocidade. O que significa que a energia cinética é constante. Então, a gente viu tudo isso na aula passada e a gente viu, então, que se você tem uma região com campo magnético que eu vou assumir seja homogêneo, por simplicidade aqui, nesse caso simples, se eu tiver um campo magnético B apontando para dentro do papel, a gente sabe que uma partícula que parta de algum ponto aqui com uma velocidade vai passar a fazer um movimento uniforme, circular uniforme, certo? Onde há um certo raio aqui dessa trajetória da partícula. Aqui está a partícula com a massa dela e a carga dela, e ela tem uma certa velocidade. E essa velocidade vai ter módulo constante e a partícula vai percorrer esse círculo, onde a força magnética vai estar sempre apontando para o centro do círculo e vai estar, portanto, fornecendo a energia, a aceleração centrípeta que é necessária para que a partícula faça esse movimento. Então, esse é o movimento típico de uma partícula carregada num campo magnético que é uniforme numa certa região, sempre constante, no limite quase estacionário, ou pelo menos quase estático, ou seja, onde as coisas dependem do tempo, mas apenas lentamente. A gente verificou que esse raio é dado pelas características da partícula e pelo valor do campo, ou seja, dado o campo B, a velocidade V e as características da partícula, massa e carga, existe um raio aqui que é obtido simplesmente impondo isso, que é essa força de aceleração centrípeta, e que esse movimento ele acontece devido a ser um movimento circular, ele acontece com uma frequência bem definida, que é dada por 1 sobre 2π vezes Q vezes B dividido por N. Ou seja, há uma frequência típica desse movimento. Você também pode definir a frequência angular, que é 2πf, que é simplesmente a curvatura de Q, B sobre M. Está, todas essas coisas dependem, muitas das quantidades que vão aparecer nessas aulas, dependem sempre da razão da massa pela carga da partícula, do jeito que está aparecendo. Isso aqui é a sequência de ciclotrão, certo? Desse objeto. Isso tudo é válido no regime quase estático. Bom, a gente também viu que, uma vez que você tem uma frequência característica, você pode, disso, obter um comprimento de onda característico e aplicar aquele critério que foi discutido antes de qualidade dessa aproximação quase estática, aproximação de baixas frequências. Deixa eu deixar isso aqui. E a gente fez isso, certo? Comparando esse lambda que vem dessa ômega aqui com o tamanho do objeto, que é da ordem de R, né, a gente viu que o critério de qualidade, tá certo? Da aproximação é que a velocidade da partícula seja muito menor do que π vezes c, onde c é a velocidade da luz. Ou seja, desde que a partícula não seja relativista, ou seja, esteja se movimentando com uma velocidade muito menor do que a da luz, vale toda essa análise que foi feita. Bom, isso nos levou à ideia de definir um acelerador de partículas, que foi o ciclotron, certo? Eu vou então desenhar aqui. E a ideia desse ciclotron é que você tem uma grande caixa de pizza no vácuo aqui, que eu estou olhando de cima, ou seja, aqui é algum tipo de caixa baixinha, no plano onde a partícula vai estar se movimentando aqui, e junto aqui ao diâmetro dela aqui, você instala um capacitor de placas paralelas. Tudo isso no vácuo aqui, certo? Então você tem uma partícula que vai estar dando voltas dentro dessa caixa de pizza devido ao fato de que existe um campo B, tá? Homogêneo em toda essa região aí, que é, por exemplo, fornecido por algum tipo de ímã ou eletroímã externo que você coloca. Bom, está aqui o centro. Então, a ideia é que em algum ponto aqui você injeta aqui um feixe de partículas a baixa velocidade. Esse feixe entra nessa região de campo aqui, faz uma meia volta, um pouquinho menos de uma meia volta. Aí ela passa pelo capacitor, ao qual está ligado um gerador de uma certa amplitude V, um gerador de uma voltagem aqui, e com uma gerador de senoidal, tá certo? Com uma certa amplitude V, e com aquele ômega que é dado ali em cima, com aquela frequência que é característica desse movimento. Note que o raio aqui depende da velocidade, mas a frequência não. Então, o tempo que a partícula vai dar para fazer essa volta não depende de qual é o raio nem qual é a velocidade, ou seja, a energia dela. Então, quando ela passa aqui, a coisa tem que estar sincronizada da forma que isso aqui agora acelera a partícula, e ela passa então a fazer um círculo um pouquinho maior, aqui ela acelera de novo, faz um círculo um pouquinho maior, lembre-se, o raio do círculo é proporcional à velocidade da partícula, se ela for acelerada, o raio aumenta, e ela passa a fazer então uma espiral para fora com a sua velocidade aumentando cada vez mais até o momento aqui onde tem algum aparato aqui que extrai um feixe de partículas aceleradas pode ser usado para alguma finalidade experimental, certo? Bom, como a gente tem essa limitação aqui sobre o funcionamento desse aparelho na forma como foi descrito, é claro que existem limitações a qual as energias que você pode dar para a partícula. Você pode fazer isso até um ponto onde a V tenha sido aumentado significativamente, mas ainda não seja muito parecido com C, não esteja muito perto de C, porque se você tiver aqui da ordem de C, um pouquinho menos de C, você vai ter com essa condição aqui não está mais satisfeita, então o que a gente disse não é verdade. A análise feita até agora não está completa. O motivo disso é que se você tem uma partícula em movimento circular, ela está acelerada, e partículas aceleradas irradiam, tá certo? Então você vai ter a radiação de ondas, tá certo? Eletromagnéticas, se você tiver uma aceleração muito grande aqui. Essa radiação vai fazer com que energia seja retirada do sistema, e por isso, se você tiver uma partícula, mesmo que seja não acelerada, que esteja simplesmente numa órbita circular com uma energia muito alta, ela vai perder energia e vai estirar lá para dentro, com sua velocidade diminuída cada vez mais. Então, o que você pode fazer aqui é que você pode compensar essas perdas até um certo ponto, simplesmente aumentando essa voltagem, acelerando mais a partícula, mas tem limites para quanto você pode fazer isso também, ou seja, você acaba tendo certas limitações aqui sobre quanto que você pode acelerar essa partícula usando esse tipo de aparelho, certo? Tem jeitos de melhorar isso. As formas de melhorar isso é fazer com que B seja variável. Certo? Entretanto, B variável significa também que você passa a ter indução de campos elétricos devido à variação de B, e isso, portanto, sai, se a variação for muito rápida, sai dessas condições aqui de aproximação que estão sendo usadas aqui, e que as variações de T e B sejam muito pequenas. Então, existe um outro tipo de acelerador, chamado Beckatron, que não envolve um capacitor, é só o B variável que já acelera as partículas. Quando a gente estiver estudando indução de Faraday, a gente pode voltar a falar nisso. Mas aqui está um pouco cedo para falar sobre isso. Bom, então o que a gente vai fazer agora, o objetivo final dessas aulas finais, dessa parte, é chegar em forças, em fios, certo? Fios elétricos carregando correntes e motores. Eu vou fazer isso daqui a pouco, mas antes de fazer isso, eu quero ainda passar por um ou dois casos de aplicações de campos elétricos e magnéticos aplicados a partículas que são de algum interesse. Deixa eu fazer um caso simples aqui. São outras aplicações dessas ideias, tá certo? Antes da gente partir, ainda no vácuo, são objetos, aplicações ainda onde você tem partículas andando no vácuo. Antes da gente partir para partículas andando no meio material, eu vou descrever para vocês como funciona um seletor de velocidades. Então, vou fazer o seguinte: vamos assumir que a gente tem algum mecanismo aí, como por exemplo, um certo, pode ser um forno, um ionizador de íons aqui, tem alguma coisa que eu vou chamar de fonte, tá certo? Que cria num tubo um feixe de partículas colimadas. Então, só um feixe de partículas, deixa eu pôr isso mais para cima agora. Um feixe de partículas carregadas que está colimado aqui, mas que devido ao fato de que eles foram gerados de uma forma que envolve flutuações estatísticas, flutuações térmicas, tem várias velocidades diferentes. Ou seja, tem um monte de partículas colimadas aqui, mas as velocidades não são todas iguais. Agora eu vou então fazer o seguinte: eu vou colocar esse feixe andando aqui numa caixa de vácuo dessa forma aqui, com um outro caninho para o feixe sair lá do outro lado. Okay? Tudo isso no vácuo. E aqui eu vou fazer duas coisas dentro dessa caixa. Primeiro, eu vou colocar um grande ímã aqui, de tal forma. Acho que isso está um pouco. Só um minutinho, deixa eu dar uma ajeitada nessa câmera aqui. Ok, assim está um pouco melhor. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai colocar um campo magnético homogêneo nessa direção, dentro dessa caixa. Coloco tudo isso dentro de um grande ímã, da forma que tem esse campo magnético homogêneo aqui. E, além disso, eu vou colocar isso dentro de um capacitor aqui. Vamos assumir que seja um capacitor de placas paralelas, colocado assim. De tal forma que aqui dentro, além desse B, tem um E apontando para baixo. O que basicamente significa que eu pus uma certa voltagem aqui nesse capacitor e criei, portanto, um campo E andando para baixo aqui. Agora vamos imaginar que tem uma partícula aqui no meio, se movimenta com uma certa carga Q, se movimentando com uma certa velocidade V. E a pergunta é: o que acontece quando ela é submetida simultaneamente a esses dois campos aí? Todos os dois estáticos e homogêneos, o E homogêneo, porque eu usei aqui um capacitor de placas paralelas para gerar ele, e o B é algum ímã que está mantendo ele, tá certo? Eu vou assumir, para fins de discussão, que a carga é positiva nessa discussão. Bom, então o que vai acontecer é que vai haver duas forças, tá certo? Você vai ter uma força elétrica sobre essa carga que vai estar apontando para baixo, tá certo? Uma força elétrica para cá. Deixa eu simplesmente ilustrar ela assim, tá certo? Para baixo. E ela vai ser dada simplesmente por Q vezes o módulo desse E, que é esse aqui, tá certo? Agora, vamos ver o que acontece com a força magnética, tá certo? Se você usar a regra da mão direita, a força está para lá, o campo está para lá, você deita. A velocidade está para cá, desculpe, a força magnética está para lá. O campo magnético para lá, então precisa descobrir qual é a força, você deita a velocidade no campo, usa a regra da mão direita e descobre que existe uma força magnética, não? Uma força magnética, e ela vai estar para cima e vai ser proporcional a Q vezes V vezes B. Então, o que acontece com esse feixe conforme ele se propaga aqui, tentando chegar naquele outro tubo lá? O que acontece é que essas duas forças só vão se compensar se a velocidade tiver um dado E e B, se a velocidade tiver um valor muito específico. Se a velocidade for maior do que um certo valor específico, eu já vou escrever qual é já já, a força magnética vai aumentar, porque ela é proporcional à velocidade, a força elétrica fica a mesma. Então, essa partícula desvia para cima, bate aqui em algum lugar e é absorvida ali. Se a velocidade for menor, então, a força elétrica vai ser maior, a partícula desvia para baixo e bate em algum lugar aqui, é absorvida nessas regiões aqui, certo? A única forma dela acertar o buraquinho no anteparo aqui é ela ter uma certa velocidade bem definida, com uma precisão que é dada pelo tamanho do anteparo, pelo tamanho do buraquinho. Então, essa velocidade é aquela na qual eu tenho aqui FE igual a FB, de tal forma que a força total na vertical seja zero e a partícula possa, então, se manter num movimento retilíneo uniforme aqui, sair desse tubo e entrar naquele. Isso aqui implica que a velocidade tem que ser a razão de E sobre B. Ou seja, se eu tiver uma série de partículas, note que isso não depende das outras características da partícula, não depende das massas nem nada, tá certo? Independente de que partículas, com que massas que estão vindo aqui, se eu quiser selecionar uma velocidade das partículas, tudo que eu vou fazer é escolher E e B de forma apropriada, de tal forma que essa razão aqui dá a única velocidade com a qual as partículas podem sair daqui, percorrer essa trajetória reta e conseguir chegar no outro lado. Então, essa é uma aplicação básica aí. E isso é muito interessante, tá certo? Porque você pode ter necessidade de ter partículas com velocidades definidas em experimentos que você esteja fazendo. Ou seja, você pode querer que, primeiro, você precisa gerar as partículas, tem algum tipo de mecanismo dentro de forno, pode ser calor, você pode, sei lá, bombardear as partículas com radiação, ou bombardear as partículas com feixes de elétrons e fazer outras coisas, de tal forma que crie íons. Você ioniza as partículas. E aí existe algum tipo de acelerador aqui que acelera, não vou entrar em detalhe, um acelerador eletrostático qualquer, que acelera as partículas e forma esse feixe aí. Uma vez feito o feixe, você pode querer que as partículas tenham só uma certa velocidade conhecida, de tal forma que depois o que acontece para lá, você tem dados sobre o que as partículas estão fazendo. Então, isso é uma coisa útil de se fazer. Uma outra coisa útil, uma outra aplicação útil de forças eletromagnéticas, é um pouquinho mais complicada, mas não muito. Eu vou explicar aqui em linhas gerais. É o que a gente chama de um espectrógrafo de massa. Nossa, boa palavra complicada. O que significa isso? Significa um sistema de campos E e B. Dessa vez, em vez de estar agindo juntos, como aqui, eles vão estar agindo separadamente, primeiro um, depois o outro, que nos permite discriminar partículas pelas massas delas. Deixa eu fazer isso em duas etapas, então. Eu vou assumir que você tem um aparelho, e eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos, de forma mais ou menos precisa, que consiste em duas partes. A segunda parte é essa aqui, que é uma caixa aqui. Estou sempre no vácuo, tá certo? E dentro dessa caixa existe um campo B, que está, nesse caso, eu acredito que ele está, do jeito que eu vou desenhar, acho que ele está para cima. E aqui tem um furinho aqui, né, onde vem aí um feixe de partículas, tá certo? Agora, o que é esse feixe de partículas vai fazer? Ele é algum tipo de acelerador eletrostático. Então, eu vou assumir que de alguma forma ou de outra, certo? Você tem nessa região aqui, que tem um certo comprimento L, okay? Um campo E, digamos que apontando para lá. Então, a ideia disso aqui é assim: primeiro, você tem aqui de novo algum tipo de fonte, mas agora eu estou sendo mais específico em relação a como você acelera as partículas. Essa aceleração pode ser através de uma ligação aqui de alguma voltagem, que eu acredito seja, deixa eu ver, se as partículas forem positivas, ela tem que ser assim. Uma certa voltagem foi aplicada aqui, de tal forma que isso criou aqui um campo elétrico no meio, e aqui há uma fonte de íons, que injeta alguns íons aqui a baixas velocidades, e aí esses íons são acelerados, tá certo? Por um certo campo E, que não necessariamente precisa ser constante, mas o importante é que ele corresponde a uma diferença de potencial V entre essa região aqui e aquela região lá. Tá certo? Então, nesse entremeio aqui, as partículas passam por um aumento de energia cinética dada por essa diferença de potencial que foi aplicada. Uma vez que as partículas tenham sido aceleradas aqui e entrem nessa região, elas passam então a fazer uma órbita circular aqui, com um certo raio R, e eventualmente elas atingem um detector do lado de cá, que faz, por exemplo, uma tela, por exemplo, as partículas formam um ponto brilhante na tela. Naturalmente, a distância que eles percorrem daqui até aqui é simplesmente 2R. Então, o que que acontece aqui? Primeiro, você vai ter essa fonte, ela cria íons, os íons são injetados a baixas velocidades aqui, eles adquirem uma velocidade maior através de uma diferença de potencial que é aplicada aqui, essa é a parte do E. E, em seguida, elas entram numa região onde tem o B, que defleta elas, tá certo? Então, primeiro você acelera, depois você defleta. Ao defletar, ela, dependendo de qual é a velocidade, massa e as características dela, ela vai fazer uma órbita circular aqui, ou semicircular, e ser detectada aqui pela posição onde ela bate aqui. Você sabe alguma coisa sobre, você sabe esse R, portanto, sabe alguma coisa sobre as características da partícula, as velocidades e massas da partícula. Certo? Só um minutinho que eu me perdi aqui, só um instante. Bom, se vocês olharem lá as fórmulas que foram obtidas sobre esse R aqui, vocês veem que esse R aqui vai depender da massa e das cargas da partícula, tanto das cargas quanto das massas, certo? Se você tiver cargas comuns a todas as partículas, se as cargas dos todos os íons forem as mesmas, então essa razão aqui, essa distância aqui acaba dependendo só da massa. Então você pode ter várias partículas de características diferentes aqui. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma mistura de gases ou uma mistura de algum material que foi vaporizado a uma temperatura alta. Isso criou um conjunto de íons que pode ser uma mistura que está andando por aqui. Todos eles vão ser acelerados, mas a velocidades diferentes, em geral. Eles vão ser acelerados a velocidades diferentes, porque as massas deles são diferentes. Então, quando chega aqui, cada um deles vai fazer uma órbita diferente, que, se as cargas forem as mesmas, vai depender basicamente só das massas. Então, medindo isso aqui, você sabe as massas das partículas que aparecem aqui. Certo, agora eu achei aqui minhas notas. Espera aí que eu estava me balançando aqui. Então, deixa eu simplesmente citar as contas, aqui eu não vou refazer as contas, eu vou citar as contas. Primeira coisa, passo 1, o que acontece durante a aceleração? Bom, desde que a aceleração não seja muito alta, ou seja, as velocidades sejam baixas, eu posso usar as fórmulas não relativísticas aqui, certo? Por exemplo, a energia cinética partícula, aqui vai ser a energia que vai ser dada pela carga dele vezes a diferença de potencial que ele atravessou. Ou seja, se ele atravessou essa diferença de potencial, ele ganhou uma energia cinética dada por esse produto. Isso significa que, pelo menos, assumindo que a velocidade inicial seja muito pequena, essa velocidade maior que ele adquire aqui de uma aceleração é dada por essa fórmula, certo? O que significa que V é dado pela raiz de 2QV sobre m. Note que isso, mais uma vez, depende dessa razão Q sobre m, que é a característica das partículas. Pode ser diferente para cada partícula. Estou pegando uma partícula em particular, tá certo? Qualquer uma delas. Bom, por outro lado, a gente sabe que o raio, na segunda etapa, o raio, esse raio aqui, que é o raio da trajetória da partícula, que vai ser medida aqui através da posição do pontinho luminoso que aparece ali, é dado por mv sobre qb, que, de novo, depende da razão de carga por massa aqui. Isso é, portanto, m sobre qb vezes aquela raiz lá, 2qv sobre m. Vê que os dois dependem, mas não cancela, porque isso aqui é uma raiz quadrada. O que vai acontecer é que vai ficar só a raiz quadrada aqui. Então, se a gente fizer a continha rápida aqui, deixa eu só escrever essa fórmula aqui, porque é importante. Isso vai depender da razão de massa por carga das partículas e dessa quantidade aqui, que só depende do que você fez ali, do que você colocou no sistema, a voltagem com que você acelerou as partículas e o campo B que você colocou para defletar as partículas. Isso te dá um certo R. Então, se você medir esse R, certo? Você pode achar esse M sobre Q aqui. Okay? Ou seja, isso é uma forma de você medir a razão de massa por carga dessa partícula. Ela é dada pelo raio que você mediu lá, ao quadrado, eu vou tirar ao quadrado isso aqui, vezes a quantidade B ao quadrado, dividido por 2E. Ou seja, se você medir esse R, você pode saber essa razão aqui. Então, agora entra esse raciocínio que eu estava dando aqui, que é o seguinte: geralmente é muito fácil você ionizar um átomo uma vez, você tirar um elétron, pôr um elétron dele, certo? É muito mais difícil, muito mais custoso energeticamente, você fazer isso para duas ionizações no mesmo átomo. De forma que é uma boa hipótese que você assuma que todas as partículas, todos os íons que estão trafegando aqui, têm a mesma carga. Okay? Se eles não tiverem a mesma carga, vai ter um pulo de fator 2 que vai ser fácil de identificar aqui na posição do pulo, na posição dos pontos que aparecem aqui. Mas vamos simplesmente assumir que as ionizações são todas simples, tá certo? E, portanto, essa quantidade aqui vai depender só da massa. Então, você medindo essas posições, você pode descobrir qual é a massa da partícula. Então, por exemplo, se você tiver muitos íons diferentes aqui, você vai descobrir quanto que tem, ou, quer dizer, dada a intensidade aqui, tá certo? Desses pontos luminosos, vão te dar uma ideia de quantas partículas tem aquela particular massa, aquela particular posição aqui. E você vai, portanto, poder distinguir dentro dessa mistura todos os pedaços diferentes dela, tá certo? Devido aos pontos diferentes que aparecem aqui. Uma das aplicações disso, por exemplo, é você pegar um isótopo, uma mistura de isótopos de um certo elemento, que tem massas diferentes, as mesmas cargas, você ioniza todos da mesma forma. E aqui você pode, então, fazer separação de isótopos. Você descobrir aqui que tem tanto por cento desse material que está sendo examinado, que tem uma certa massa, porque os núcleos delas têm uma certa massa, e o tanto por cento que tem uma massa maior ou menor. E desta forma você faz a separação de isótopos. Isso foi usado, por exemplo, no projeto Manhattan para enriquecer o urânio, certo? Você também pode usar isso em regimes atômicos e moleculares para fazer pesquisa sobre misturas de coisas, tá certo? De vários jeitos diferentes. Uma das coisas que pode acontecer aqui é que quando você ioniza as partículas, dependendo da violência do processo de ionização, você pode quebrar algumas dessas moléculas. Moléculas, especialmente moléculas grandes, são mais facilmente quebradas do que átomos, tá certo? Então você pode ter pedaços de moléculas andando aqui também ionizadas. E aqui vai aparecer então uma série de pontos que é o que a gente chama de um espectro, certo? Molecular de massa, um espectro de massa aqui. Vários pontos. E esses pontos estão relacionados por quais as formas possíveis que o sistema de ionização aqui quebrou as moléculas. Okay? Naturalmente, quando você olhar esse ponto aqui, não vai ser um ponto perfeitamente bem definido, ele vai ser um picozinho. Porque nada disso é perfeito, tá certo? Você tem alguma dúvida sobre as velocidades iniciais aqui, que foram colocadas de forma randômica, tem algum tipo de processo térmico aqui. E depois você também tem aberturas finitas aqui, tá certo? Você tem erros em todas as dimensões envolvidas. Então, tipicamente, isso aqui não é um ponto perfeitamente bem definido, são uma série de morrinhos que formam esse espectro aí. Uma forma diferente de você fazer isso, que eu vou só citar aqui, é assim: você poderia passar esse feixe por um seletor de velocidades antes de fazer ele entrar lá. Nesse caso, você ia selecionar as velocidades, tá certo? Você não ia ter mais velocidades diferentes. Então, você ia ter simplesmente uma velocidade fixa que não depende mais dessas quantidades aqui. Você vai selecionar essa velocidade. Mas isso ainda faz com que esse objeto possa funcionar, porque mesmo com uma velocidade fixa aqui, isso ainda depende da razão carga sobre massa. Então, se você souber qual é essa velocidade, o B e o R, você ainda obtém a razão de massa sobre carga aqui das partículas. Ao contrário, quer dizer, sem a raiz quadrada, vai sair de uma forma diferente, mas ainda funciona. Então, você poderia usar isso pelo menos em duas formas diferentes, se você combinar esse equipamento com o que foi descrito anteriormente. Bom, isso termina aqui as minhas exemplos, tá certo? De como usar campos elétricos e magnéticos para fazer manipulação de partículas no vácuo. Eu vou passar agora para correntes em fios, então eu queria saber, abrir aqui 2 minutos para ver se há perguntas sobre alguma dessas coisas que eu disse. Bom, deixa eu tirar isso daqui. Ok. Bom, então agora o próximo item aqui, enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta, é o seguinte: vamos forças do campo B em correntes, ou seja, em fios. Vamos discutir aqui como é que isso funciona, tá certo? Eu vou fazer essa discussão em duas etapas. A primeira etapa é uma na qual eu assumo que o fio está estacionário, certo? Parado no referencial no qual eu estou dando beta, certo? Então, dado um certo campo magnético B, uma certa região do espaço, eu assumo que o fio está parado. Então, a única coisa que está se movimentando são as cargas de condução dentro do fio. O fio transporta uma corrente, então tem cargas de condução se movimentando dentro do fio. Mas as cargas da rede cristalina do fio estão paradas. Portanto, não há nenhuma força no fio causado pelo movimento das cargas que estão na rede cristalina. Então, essa é a primeira. Depois eu vou mostrar que os resultados não mudam se você deixa o fio andar em relação ao campo. Então, por enquanto, vamos simplesmente assumir que eu tenho aqui, eu vou imaginar que eu tenho um pedaço de um fio. Isso aqui é um pedaço de um fio cilíndrico. Vou tentar desenhar direitinho aqui. Ele tem um certo comprimento L, uma certa área A na base aqui, e tem uma certa densidade de cargas de condução andando para a direita aqui, com a velocidade de difusão dessas cargas de condução. Esse rho aqui é uma densidade de cargas de condução, né? Dessa forma. Bom, o que acontece quando eu tenho um B nessa região aqui, tá certo? Vai haver sobre cada uma das cargas que, tá certo? Imagine que isso aqui é um conjunto aí de cargas que distribuídas segundo essa densidade aqui, que eu estou assumindo homogênea aqui ao longo desse fio, tá certo? Muito bem, o que acontece quando eu ponho esse B nesse sistema? Então, eu aplico o B aqui. Vai acontecer que cada uma dessas cargas que está andando por lá com uma certa velocidade vai sofrer uma força, certo? Bom, mas essas cargas estão livres para se movimentar dentro do material, tá certo? São as cargas de condução. Portanto, as forças dessas cargas, as forças magnéticas sobre essas cargas não são necessariamente sentidas num primeiro momento, pelo menos pela rede cristalina, porque as cargas começam a acelerar para lá ou para cá, seja lá onde for, e eventualmente, bom, enquanto elas estão fazendo isso, a rede cristalina não sabe que tem força, tá certo? Então deixa eu escrever aqui qual é a força magnética sobre cada uma dessas cargas. Aqui você tem esse Vs, desculpa, que é Vs vezes B, certo? Você sabe que tem essa força aí sobre cada uma delas. Também tem um zilhão delas aqui, estão distribuídas segundo esse rho. Bom, o que acontece é que esse campo vai fazer o que com essa partícula? Ela está andando para lá, tá certo? Vamos assumir que o campo seja numa certa posição aqui, por exemplo, entrando aqui, tá certo? Entrando. Se o campo for entrando aqui, a força magnética vai ser para cima, se ele estivesse ainda para baixo. De qualquer forma, ele vai desviar essa partícula, essa difusão das partículas aqui, da sua propagação aqui para a direita. O que significa que essas partículas vão ser levadas em direção às bordas do fio, às paredes aqui do fio. E acontece que da parede ele não passa, porque elas estão livres para se movimentar dentro do fio, mas eles estão ligados à rede cristalina como um todo. Certo? Eles não estão ligados a cada átomo aqui, essas de condução aqui. Tem outras que estão ligadas nos átomos, outros elétrons que estão ligados nos átomos, mas os elétrons de condução, aquele pedaço, aquela parte dos elétrons que está participando disso aqui, não está ligada a nenhum átomo particular aqui dentro, mas está ligada à rede cristalina como um todo. Então ela não pode sair da rede cristalina, não pode simplesmente sair lá para fora. Então se ela chegar na borda aqui, ela passa a ser empurrada contra a parede do fio pelo campo magnético. Ela vai continuar andando lá, mas vai continuar sendo empurrada, tá certo? Então, nesse momento, ela passa a transferir força para a rede cristalina do fio. Então, a gente vê que toda a força que o fio sentir é causada pela pressão das cargas contra as superfícies do fio, causada aqui pelo aparecimento da força magnética. Bom, a gente tem que lembrar também que esse condutor é presumivelmente um condutor ômico, o que significa que estão acontecendo também choques das partículas com os centros aqui da rede cristalina, certo? Os pontos da rede cristalina. Então, basicamente, só tem duas formas de um campo magnético que atua sobre as cargas livres acabar fazendo força sobre a estrutura do fio. Uma é essa que eu descrevi, e a outra é uma na qual a força é transferida ao fio através dos choques, certo? Dos choques repetidos que as partículas que estão sob a ação do B têm, certo? Aqui com a rede cristalina. Claro que se você fizesse uma força adicional aqui numa carga, não é essa força, uma força qualquer, e ela batesse mais nas redes cristalinas do fio, também haveria uma transferência de momento para a rede cristalina, e isso seria sentido pela rede cristalina como uma força na direção aqui do movimento da partícula. Mas note que essas forças aqui tendem a fazer as partículas rodarem, certo? Simplesmente rodarem. Então, eles podem até ter um efeito desse tipo de transferir momento para a estrutura cristalina do metal ou do condutor, enquanto ela está se aproximando aqui da borda, tá certo? Mas é um processo transiente, rápido. Depois que ela chega na borda, ela tem um jeito, ela tem que continuar andando para lá, sob a ação do campo elétrico que está atuando aqui, acelerando acelerando essas partículas para a direita, na forma de um condutor ômico, tá certo? Ou seja, batendo aí, perdendo energia, etc. Mas o campo magnético não pode fornecer essa energia que está sendo perdida pelas partículas, porque ele nunca muda a velocidade, o modo da velocidade das partículas. Tudo que ele pode fazer é desviar as partículas. Portanto, a única forma que o campo magnético tem de transferir, a força do campo magnético tem de transferir força para a estrutura cristalina é através da pressão das partículas contra as bordas do fio, certo? Bom, então o que eu vou assumir aqui é que existe a transferência dessa forma de todas, cada uma das partículas sofre uma força dessas e essa força é transferida para a rede cristalina do metal depois que a partícula é levada até a superfície e passa a fazer pressão. Vamos ver então quantas dessas partículas que tem. Bom, a distribuição de partículas de condução é descrita por si rho, que é alguma coisa dada, tá certo? E isso implica numa densidade de corrente, tá certo? Cujo modo é rho vezes Vs, como nós vimos antes. A densidade de corrente é proporcional à densidade. A densidade de corrente é proporcional à densidade de cargas de condução vezes a velocidade média, ou seja, a velocidade de difusão das cargas de condução para a direita. O que é a mesma coisa dizer, como a direção é a mesma de S, que isso aqui é simplesmente rho vezes Vs. Então a gente sabe, ou pelo menos podemos saber, tá certo? Alguém pode nos dar o dado de quanto é esse Vs aqui, qual é essa velocidade, e aí a gente fica sabendo qual que é essa densidade de corrente. Agora, a corrente total no fio, assumindo homogeneidade aqui dentro, que é uma boa hipótese de forma geral, é dada por essa quantidade aqui, o módulo de J, que é a densidade de corrente para lá, vezes a área, isso aqui é uma corrente por unidade de área, vezes a área transversal do fio aqui. Ou seja, a corrente I, que está passando para lá nesse fio, pode ser escrita em termos da densidade de corrente associada a ρ dessa forma. Ok? E isso, portanto, pode ser escrito como ρ A vezes S. Bom, então agora o que eu vou assumir, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou assumir que você tem algum fio, que eu não vou desenhar ainda. Bom, deixa eu desenhar aqui, né? Depois eu mudo para outra parte. Você tem algum fio aqui, tá certo? Que é colocado de alguma forma aqui, numa região onde tem um campo magnético. Que eu vou desenhar aqui de uma forma qualquer, não sei para onde esse campo está. Podia ser para dentro, para fora do papel, qualquer direção, tá certo? E esse fio está conduzindo uma corrente I, aqui a seção transversal dele aí. E agora eu vou pegar um pequeno pedaço desse fio e considerar o que acontece nesse pequeno pedaço do fio, que eu vou descrever aqui por um DL, um comprimento pequeno aqui. E a questão é, primeiro, quanto à carga de condução que tem dentro desse pedaço do fio, que poderia ser um pedaço aqui com DL agora escrito aqui. Tá? Outro que eu tenho que fazer, para descobrir quanta carga de condução tem aqui dentro, pegar esse rho e multiplicar pelo volume. Certo? Ou seja, eu vou dizer que existe uma quantidade de carga de condução, uma pequena quantidade de carga de condução dentro desse pequeno pedaço do fio, que é dado por rho a dl. Entende? Bom, agora, sobre cada uma das cargas, nesse conjunto de cargas, atua uma força desse tipo. Portanto, eu vou dizer que o pedaço de força, tá certo? O elemento de força magnética que é causado pelo campo magnético nesse trecho de fio é dado por essa fórmula, onde, em vez de Q, eu tenho esse DQ, essa quantidade pequena de carga que tem aqui dentro. Certo? Então, eu vou escrever isso como DQ vezes VS vezes B, onde esse VS é a velocidade de difusão das partículas, o B é o campo aplicado, presumivelmente é conhecido, e segue, portanto, que tudo isso aqui pode ser escrito da seguinte forma, de Rho A dl vezes VS vezes B. Então, eu tenho agora qual é da força total que esse campo B vai causar sobre todo esse fio, qual é o pedaço que está associado diretamente às partículas de condução que estão ali dentro daquele pequeno pedacinho do fio. Bom, a gente agora lembra que esse VS, tá certo? Ele é sempre na direção do fio, portanto, ele está na direção do versor de DL, ou seja, eu vou escrever isso como o módulo dele na direção do versor L, que é um versor tangente aqui. Eu vou chamar de L porque eu chamei isso aqui de L, geralmente eu chamo de T, mas deixa eu chamar de L aqui. É o versor tangente ao fio nesse ponto. Tá certo? Ok. Então eu posso substituir isso aqui por isso, tá certo? E eu concluo então que o meu pedaço. De meu elemento de força aí é dado por Rho A VS DL versor L vezes B. Então, isso aqui é esse versor aqui vezes B. Isso aqui é uma quantidade finita, a mais pequena está aqui, tá certo? Bom, mas agora a gente vê que a corrente I, tá certo? É precisamente Rho AVS. Então, esse Rho AVS aqui é simplesmente a corrente I. Ou seja, eu posso escrever que esse elemento de força sobre essas cargas de condução nesse trechinho do fio pode ser escrito como I DL L vezes B. Bom, agora eu vou simplesmente chamar o vetor. O vetor que tem comprimento DL está em direção tangente de DL, simplesmente agora sem inversor, é um vetor agora, é o um vetorzinho que vai daqui até ali, tá certo? Se você tem essa quantidade aqui, é um vetor que vai desse ponto até aquele ponto ali. E, portanto, eu tenho o um resultado final, deixa eu ver se eu escrevo aqui embaixo, de que o elemento de força magnética sobre um fio é dado por I, a corrente que passa no fio, que está aqui, vezes o produto de DL, o vetorial de DL pelo B. Então, essa é a fórmula para você descobrir qual é o elemento de força dado por um elemento do fio, um elemento do fio que transporta uma corrente I. Tem aqui um cuidado que precisa ser tomado com isso, tá certo? Que não é para levar essa forma excessivamente a sério, no sentido de isolar a contribuição de um pedacinho infinitesimal. Porque isso não faz muito sentido, na verdade, tá certo? Porque, afinal de contas, não é possível ter só esse fio isolado aqui, sem estar ligado aos outros pedaços do fio, e aí a carga não tem para onde ir, tá certo? Ou seja, a conservação da carga diz: isso aqui está ok, você pode usar isso, mas apenas por um fio longo, como pedaço de um fio longo, ao longo do qual a corrente corra, tá certo? Sem violar a conservação da carga. Para que ela não possa, não viole a conservação da carga, tem duas coisas que podem ser feitas. Primeiro, você pode ter um fio infinito, ou você pode ter um fio fechado. Você também pode ter um fio que liga aqui uma fonte de cargas aqui a um sorvedouro de carga. Mas tem que ter alguma coisa externa que gera as cargas aqui e recolhe as cargas lá. E tipicamente o que acontece é que você tem um fio fechado aqui, tem algum circuito que fecha aqui. E nesse circuito fechado, essa corrente dá a volta indefinidamente. Então, isso aqui não é para ser levado excessivamente a sério, no sentido de você poder medir esse pedaço de força daquele pedaço de fio, porque não há como isolar o pedaço de fio sem violar a conservação da carga. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Okay? Uma forma de você fazer a conta de qual é, deixa eu deixar esse resultado aqui, que eu vou usar ele. E você fazer a conta de qual é essa força, é você considerar um fio infinito. Então, se você tem um fio infinito, bom, aí a conservação de carga nunca entra em jogo, de fato, porque tem sempre um pedaço mais para lá no qual a carga está indo. Não existe nenhuma conservação, nenhuma violação da conservação de carga se o fio for infinito. E aí a gente vê que cada um desses pedaços aqui tem um certo DL, tá certo? O B. Se o B, primeiro caso, se o B for paralelo ao fio, então o produto escalar aqui é sempre zero, você soma isso para todos os DLs, soma de zero a zero, segue que a força é zero. Ok? Se você tiver um outro caso no qual esse mesmo fio infinito aí, que vai indefinidamente para cima e para baixo aqui, ok? Carregando uma corrente I, você tem agora um DL aqui. Vamos assumir que agora que o campo B é normal ao fio. Bom, nesse caso existe uma força, a força é esse DL aqui. Esse aqui é o DL, tá certo? Esse aqui é um vetorzinho. Esse DL vezes o B, a força vai ser para dentro aqui, tá certo? A força FB vai ser alguma coisa para dentro. Mas se você somar sobre todo o fio, o B vai ser constante. A soma vai acabar sendo a soma desses DLs, que acaba dando o comprimento infinito do fio. Então, essa força é infinita. Okay? Tudo que você pode falar aqui é de uma força por unidade de comprimento. Você pega um metro, isso aqui diz a força nesse metro. Mas, de novo, isso aí não tem um significado muito claro, porque você não pode isolar esse metro. Certo? Bom, em geral, nós não vamos ter que nos preocupar com esse tipo de coisa, porque os circuitos vão ser fechados. E mesmo que eles não sejam fechados, o que a gente geralmente vai fazer é colocar o fio passando por uma caixa dentro do qual tem B, e B fora é zero. Lá fora não tem B. Então, nesse caso, toda a integral vai ser, toda a soma de forças, a soma dessas pedaços de força para dar uma força total, vai estar limitada a estar dentro da caixa aqui. E o que acontece fora da caixa não é mais importante, porque não tem B, então não tem força. Então, de uma forma ou de outra, ou fechando o circuito, ou simplesmente limitando a ação do campo B a uma região definida do espaço, a gente pode controlar esses problemas e não vai ter que se preocupar muito com isso. Eu já faço algumas contas mais específicas aí, mas vamos, primeiro, antes de tudo, generalizar isso para o caso onde eu tenho o movimento do fio em relação a B agora. Então vamos assumir que eu tenho aqui de voltar para aquele pedaço de fio que eu tinha lá. Onde eu parti aqui tem esse cilindro, tá certo? E a corrente está andando para lá. Eu vou sempre assumir que tem uma rho positivo e a velocidade é para a direita. Só para simplificar as coisas, podia trocar o sinal de tudo, naturalmente. Mas agora vamos imaginar o seguinte: essa velocidade aqui é pequena, essa velocidade de difusão das partículas de carga aqui é uma velocidade pequena, pode ser coisa como milímetros por segundo, certo? Então não é difícil você simplesmente pegar esse fio agora, isso aqui tudo está num certo B aqui, tem um B aqui nessa região toda, certo? Você pode agora fazer com que o fio, você pega o fio fisicamente, a rede cristalina dele, e movimenta ele para lá com a velocidade S, VS. Esse é um caso particularmente interessante, e com isso você faz com que a velocidade dessas coisas agora, em relação ao nosso referencial aqui, onde esse fio está andando para a esquerda com velocidade VS, seja zero. Então, se você fosse fazer a conta, como eu fiz antes, só sobre as cargas de condução agora estão paradas. O B está aqui, e, portanto, isso dá zero. Tá? Mas acontece que, ao fazer isso, você tem que se lembrar que agora as cargas que não são de condução, as cargas da rede cristalina, têm agora um movimento para lá. Tá certo? Ou seja, antes você tinha, antes de fazer essa brincadeira de movimentar o fio, você tinha um J que era dado por uma densidade de cargas de condução vezes a velocidade de difusão, que era para a direita. Agora, com o fio se movimentando para lá, o que você tem é uma outra densidade de cargas. Agora é a densidade de cargas da rede cristalina, que é aquela que cancela a densidade rho. Então, ela é menos rho, tá certo? Então, o seu J agora vai ser uma densidade com um sinal oposto a essa rho, são as cargas da rede cristalina, fixa na rede cristalina, que agora estão andando para lá, mas elas estão mudando para lá, portanto, é com velocidade menos Vs. Portanto, isso não muda, isso é a mesma coisa, certo? Porque tanto as cargas, quanto a densidade, tanto a densidade de carga quanto a velocidade das cargas troca de sinal. Então você acaba com o mesmo J, independentemente do fio estar andando para lá ou para cá. Tá certo? Isso, ou seja, é maior que essa, mas eu acho que vai ser negativo usar a mesma forma para as velocidades que estão aqui. Um outro caso no qual você pode fazer isso é no qual você movimenta agora, eu vou usar o mesmo desenho, mas agora é outra parte, tá certo? Vamos supor que você movimentasse esse cara lá com o V0, o fio, de uma forma transversal aqui, certo? Você passa a movimentar o fio para lá e para cá com o V0. O que acontece? Tem algum J associado a isso? Bom, não tem, tá certo? Porque o que está acontecendo é que agora está andando para lá esse rho com esse V0 e o menos rho da rede cristalina está indo junto. Então, isso aqui é simplesmente rho menos rho, cargas de condução, rede cristalina, vezes V0, isso é zero. Ops, falando aqui, falou uma coisa, escreveu. Isso é zero. Da mesma forma, que se você tivesse, adicionasse aqui esse VS, um V0 para lá, esse V0 para lá levaria junto tanto as cargas Rho, quanto de condução, quanto a menos Rho da rede cristalina, e teria uma contribuição nula também. Ou seja, o resultado continua sendo esse aqui, tá? Independentemente do fio estar se movimentando em relação a esse campo magnético que foi dado aqui, desde que as velocidades envolvidas sejam todas muito menores do que a velocidade da luz, senão a gente sai das aproximações que foram envolvidas aqui nessas contas. Tá certo? Ou seja, para velocidades baixas, você pode usar essa expressão aqui para calcular a força magnética num fio, independentemente do fio estar ou não se movimentando para cima ou para baixo, ou de um lado ou de outro, em relação ao campo B. Bom, alguma dúvida até aqui? Eu sei que isso é um pouco enrolado, mas espero que a explicação tenha ficado clara. Vamos ver. Bom, muito bem. Deixa eu agora, então, partir para uma análise um pouquinho mais detalhada do que acontece nesse processo de transferência de forças aí. Eu vou estudar um negócio agora de efeito Hall, tá certo? O nome disso é efeito Hall. Eu vou descrever para vocês como é que isso só acontece, né? E eu tenho uma questão aqui. Ao preparar isso aqui, assumi cargas positivas como cargas de condução, então vai estar tudo com sinais meio trocados em relação à realidade, tá certo? É quando eu fizer a discussão. Então, para mim aqui, as cargas na rede cristalina vão ser negativas. Eu não tive tempo de rever isso e trocar todas as cargas, todos os sinais. Se eu fizer isso, com certeza eu erro o sinal. Então, deixa eu simplesmente apresentar isso do jeito que eu preparei aqui, que infelizmente foi um pouco trocado aqui. Vamos assumir o seguinte: eu vou agora pegar uma forma especial para esse fio, vou assumir que ele é um retângulo, tá certo? Ele é um paralelepípedo de formato retangular. Deixa eu tentar desenhar isso aqui da melhor forma possível. Bom, tá aí o fio. Desenhado tão bem quanto eu consigo, tá certo? Eu vou assumir que a carga, a corrente está andando naquela direção. Aqui, ao longo do fio, significa vindo para cá. Eu vou assumir que essa quantidade aqui, eu vou chamar isso por falta de uma outra letra de H, e essa quantidade aqui de D. De forma que a área do fio, né? Deixa eu escrever, área, seria a área aqui desse fio, é semente H vezes D. E aqui eu vou assumir que esse pedaço aqui é L. Então você tem um comprimento L aqui. Okay? E aqui dentro tem cargas Q andando para lá com uma velocidade de difusão VS. Vamos discutir exatamente como é que, em mais detalhe, isso que já foi descrito, de que o que o campo magnético vai fazer é fazer com que essas cargas andem para em direção à superfície. Eu vou assumir que o campo magnético está nessa direção aqui. Então, está aqui o B, certo? Está aqui na direção dessa aresta de comprimento H. Okay? Bom, o que que acontece com essas partículas que eu estou assumindo positivas aqui, tá certo? Para fins de discussão aqui. Estou assumindo positivas que estão andando para cá, tá certo? Bom, você vê que as forças magnéticas sobre elas vão ser para cima, tá certo? Então, as cargas positivas vão se acumular, vão andar para cima até bater na superfície de cima aqui. Aí elas não podem andar mais para cima, estão paradas aí, ficam paradas na superfície. E eu vou representar isso por uns mais aqui, dizendo que as cargas positivas têm que se acumular desse lado. Por outro lado, as cargas, isso significa, você podia interpretar isso de dois jeitos, mas isso significa que correspondentes cargas negativas vão ficar aqui embaixo, que são simplesmente pontos da rede, tá certo? Que não estão mais compensados por uma das cargas que foi lá para cima. Tudo isso está com sinal um pouco trocado em relação à realidade, ok? Mas isso não importa. Então, veja que o que acontece basicamente é que aqui na superfície de cima, você gera uma densidade superficial de carga ρ. A mesma coisa vai acontecer na superfície de baixo, mas só com sinal trocado, tá certo? Ou seja, o que acontece com esse fio que está transportando essa corrente? Quando eu coloco ele dentro de um campo magnético, e eu estou fazendo as coisas da forma que o D seja muito menor que o H, aqui, de tal forma que eu posso usar essa face de cima e a face de baixo como as duas placas de um efeito, de o que é essencialmente um capacitor de placas paralelas para calcular o campo aqui no meio. Então, o campo aqui no meio vai ser um campo apontando para baixo, tá certo? Dessa forma aqui. E ele vai, a força nele sobre partículas que estão aqui no meio vai se opor à força magnética que está tentando eles fazerem para cima. Se a carga for positiva, essa força vai ser para baixo. As duas vão se opor. E, eventualmente, quando essa força, esse campo elétrico aqui for tal que as forças compensam as magnéticas sobre essas partículas que estão aqui no meio, então elas deixam de ir para cima aqui, tá certo? Elas deixam de difundir em relação a se aproximar da superfície de cima. Então, existe uma situação estacionária na qual está passando a corrente, tem um sigma positivo aqui, um sigma negativo aqui, um E apontando para lá, e dessa forma, você vê que as partículas que restam de condução aqui no meio continuam andando agora sem mais serem desviadas, e você tem apenas essas duas densidades de carga que foram geradas, certo? Bom, quando é que tem essa situação de equilíbrio, tá certo? Bom, veja, você tem um certo E aqui, esse E está associado a um B, né? Associado a uma voltagem. Você poderia medir esse E pegando um multímetro aqui e vendo qual é a diferença de voltagem que aparece entre essas duas placas devido à aplicação do B. Então, essa é a forma de você medir esse E. Seja como for, a força para, deixa eu ver, essa aí para baixo, tá certo? Acaba sendo igual à força para cima, nessa condição estacionária na qual a gente eventualmente atinge aqui. Isso significa que existe uma relação entre o campo E, certo? Que é Vs vezes B, e o campo B. Então, aplicado um campo B naquela direção, aparece um V aqui, positivo ou negativo, que corresponde a um E, que eu poderia medir medindo esse V, e isso corresponde a você descobrir qual é a velocidade Vs das partículas. Então, veja que isso está me permitindo, simplesmente usando um multímetro aqui, tá certo? Para medir qual é a voltagem que tem. Deixa eu representar isso da seguinte forma, tá certo? Qual é a voltagem aqui que tem entre essas duas faces dessa fatia de condutor aqui? Eu posso descobrir qual é a velocidade de condução, certo? De difusão das moléculas, das partículas que conduzem a eletricidade nessa direção. Então, isso, de certa forma, está me permitindo ter alguma ideia sobre a estrutura desse material, sobre como é que as partículas se comportam aqui, tá certo? Simplesmente medindo uma voltagem. Vamos lembrar que essa voltagem é dada por menos V, é igual a E vezes D. Isso aqui é a integral do E ao longo dessa largura aqui, tá certo? Dessa espessura de tamanho D aqui. Como isso aqui é praticamente um capacitor de placas paralelas, a gente sabe que o E é homogêneo aqui. Então, essa integral dá simplesmente o valor do E, que é homogêneo aqui dentro, vezes a distância D, e isso é esse V aí, tá certo? Segue, portanto, que se você substituir aqui, o que eu quero fazer agora? Vamos escrever isso em termos de B e D. Vamos substituir esse E por VSB, então isso aqui vai ser VS, D e B. Tá? Então, isso significa, medindo esse V, sabendo qual é o D, que é a espessura do fio, é só medir, e sabendo qual é o campo magnético, eu descubro qual é a velocidade de difusão das partículas. Ou seja, eu tenho um resultado sobre a estrutura aí do material que está conduzindo aí a eletricidade, que é dada. Eu vou deixar esse V sempre aqui para lembrar que ele é positivo aqui, negativo lá, ao contrário da direção do E, certo? E isso é, portanto, deixa eu ver aqui, é Vs sobre B e D. Então, isso me dá um resultado interessante. Eu consigo medir a velocidade de difusão das partículas que conduzem a eletricidade, simplesmente medindo essa voltagem aqui com um multímetro. Então, uma voltagem pequenininha em geral, mas com equipamento suficiente você pode medir ela. Bom, isso me permite fazer outras coisas interessantes, tá certo? Porque a gente agora lembra que eu tenho que J, lembra, a densidade de carga ali dentro, é igual a Rho Vs. Mas, por outro lado, eu também tenho que I, que é conhecido, a corrente que passa, é J vezes A. Então, dessas duas coisas aqui, eu posso, conhecendo as características do material, somente mede aquela área lá, tá certo? E o I, que eu posso medir de novo aqui, usando multímetros, tá certo? Eu descubro quanto é esse J, e o J está relacionado com Rho e Vs, mas Vs já foi achado ali. Isso significa que eu vou conseguir determinar quem é esse Rho aqui, eu vou descobrir qual é a densidade de cargas de condução. Se você faz isso, ou seja, deixa eu simplesmente substituir isso aqui, esse J por Rho S, isso aqui é, Fica A, O, VS, tá certo? E daqui segue, portanto, deixa eu só escrever a forma aqui, que Rho é igual a I sobre A VS. Eu posso naturalmente substituir o VS por aquilo, fica menos I sobre A vezes B, D sobre V. Bom, isso aqui é interessante porque tudo que está aqui pode ser medido macroscopicamente. Eu pego um multímetro, meço aquela voltagem, pego o meu paquímetro, meço essas dimensões, certo? Tenho meu multímetro, meço a corrente também, com outro multímetro, presumivelmente. E eu tenho um campo B aqui, que eu gerei de alguma forma. A gente, para saber qual é o campo B, precisa saber como gerar ele. A gente não viu isso ainda. Mas, supostamente, tendo um certo magneto aqui, eu sei qual é esse campo B que foi aplicado. Então, isso me permite descobrir qual é a densidade de cargas de condução e qual é a velocidade de difusão dessas cargas de condução. Então, a partir dessas duas coisas, eu obtive o que é efetivamente alguma informação sobre a estrutura do material, sobre a estrutura atômica aí, certo? Ou a estrutura de estado sólido desse monte de átomos organizados numa rede, certo? Que é o que está sendo feito. Você pode até fazer um pouco mais do que isso, porque se você chamar de N a densidade numérica de partículas de condução por unidade de volume, ou seja, quantos elétrons ou whatever, nesse caso aqui seria pósitrons, porque eu troquei todos os sinais, tá certo? Mas, em suma, quantas partículas elementares aqui de condução tem por unidade de volume? Bom, isso aqui simplesmente tem a seguinte propriedade, que o Rho é esse N vezes a carga elementar E. Essa é a carga positiva, o módulo da carga de um elétron, tá certo? Ou seja, eu tenho que N é igual a Rho sobre E. E como eu já tenho Rho aqui, tá certo? Eu tenho uma fórmula, eu vou escrever a fórmula final como menos I sobre E A vezes B D sobre V. Ou seja, eu tenho aqui qual é a densidade de partículas por unidade de volume das partículas de condução. Observe que se eu comparar isso com uma outra densidade, que é a densidade do material, a densidade do material poderia ser escrita em termos de um certo E, vou chamar isso aqui de NE, porque são as partículas de condução, que presumem são elétrons, tá certo? Você poderia ter um MP, que é, ou talvez eu deixe chamar isso aqui de MA, que é a densidade do material, ou seja, mas escrita da seguinte forma: quantos átomos por unidade de volume que tem essa rede cristalina, tá certo? Bom, isso é obtido facilmente, simplesmente pegando a densidade conhecida do material, tá certo? E sabendo qual é o material e, portanto, qual é a massa lá do átomo envolvido, você pode descobrir quantos átomos tem. Comparando isso com aquilo, você vai poder descobrir quantos elétrons, não, quantos condutores, né? Quantos E, seja lá positivo ou negativo, condutores tem por átomo. Ou seja, você vai descobrir assim: esse átomo é um átomo de tantos prótons e tantos elétrons, ou seja, ele tem um certo número atômico. Desses elétrons aí, quais que estão presos na rede cristalina, quantos deles, e quantos deles fazem parte dessa sistema de condução aqui, chamada banda de condução, no estado sólido, que é esse estado nos quais os elétrons estão livres para se movimentar dentro do material. Então, você veja que você poderia facilmente, através dessas perguntas, começar a descobrir alguma coisa sobre a estrutura do material, sobre a estrutura atômica do material. Não seria terrivelmente difícil fazer isso. Ok? Bom, então, veja que isso aqui é o efeito Hall, se eu tenho um nome, chama-se efeito Hall, é o aparecimento dessa voltagem que você pode medir aqui quando você tem um condutor dentro do campo magnético. Mas ele permite que a gente descubra coisas sobre a estrutura do material, tá certo? Algumas características da estrutura do material, e ele também pode ser encarado como um estudo mais detalhado de como é que as forças do campo magnético são transferidas para a rede cristalina, tá certo? Essas forças são para cima aqui, ok? E a força magnética total vai estar para lá, deixa eu escrever isso aqui assim, nesse caso. E do ponto de vista, e você veja que essas forças só contam, essas forças só podem ter como origem, tá certo? Só conta como origem dessas forças as cargas que estão nas duas superfícies aqui. Uma dessas cargas, que nesse caso está com sinal trocado, tá certo? São as cargas da rede cristalina que ficaram isoladas aqui porque os condutores foram para outro lado. E esses condutores têm uma força magnética para cima sobre eles. Então, essa força magnética atua sobre os condutores. Mas agora tem uma força elétrica e esses camaradas atraem aqueles. E esses estão presos na rede cristalina. Aqueles são livres ainda para andar na superfície de cima. Então, você veja que esses camaradas estão livres, as forças vão para lá, tá certo? Mas elas estão, de fato, na rede cristalina, elas estão aparecendo na forma de uma força elétrica para cima, que é a atração dessas cargas positivas atraindo as cargas negativas que estão presas na rede aqui no meu sistema de sinais trocados. Então tem forças empurrando isso para cima, que são as forças de atração daquilo atraindo essas cargas para cima. Com isso você vê que você pode fazer um detalhamento, tá certo, da estrutura pela qual existem forças magnéticas aplicadas sobre fios. Como é que isso realmente acontece em detalhe? É parte também desse efeito Hall. Você pode ser estudado como parte desse efeito Hall. Bom, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Tá certo. Bom, tem alguma dúvida sobre essa parte aí? Eu vou encarar que a conclusão final disso tudo é que você pode, de fato, usar como força no fio, tá certo? A força magnética do fio, essa fórmula que diz isso aqui, tá certo? Quer dizer, a conclusão final de tudo isso aqui é que isso é verdade e agora a gente tem uma noção mais precisa exatamente de como é que isso acontece dentro da estrutura do material em algum detalhe. Mas, em termos de aplicação disso tudo que você precisa fazer agora é ter um fio, tá? Saber como descrever o fio aí no sistema de coordenadas, ter algum campo B ao longo desse espaço aí, dividir o fio em pequenos pedaços de comprimento dL e fazer essa conta e dizer que a força total no fio é a integral sobre a parte do fio no qual existe B, tá certo? De dL vezes B. Note que eu pus o I para fora aqui por conservação de carga no limite quase estático, esse I aqui tem que ser constante ao longo do fio. Talvez precise um pouquinho de explicação porque essas qualificações que eu coloquei aí. Bom, primeiro existe a conservação de carga, tá certo? Se tem uma carga passando aqui, ela tem que passar depois por todas as outras posições, ou seja, a fluxo de carga aqui acaba sendo igual a esse fluxo, a esse fluxo, a esse fluxo, assim por diante. Entretanto, isso na verdade só é verdade se você tiver nesse regime quase estático, onde as coisas não dependem do tempo. Se você tiver num regime onde as coisas dependem fortemente do tempo, pode haver ondas eletromagnéticas se propagando ao longo desse fio. Esse fio pode funcionar como um guia de ondas. Nesse caso, a corrente pode variar ao longo do fio e haver cúmulos momentâneos de cargas ao longo do fio, tá certo? E aí tudo vai depender do tempo. Então, se você, em geral, você não precisaria ter um I exatamente constante aqui. Precisa ser constante em média, mas não constante durante todo o tempo. Você poderia ter correntes maiores e menores com acúmulo de carga ao longo do fio, acontecendo em rápida sucessão, com uma frequência muito alta. Entretanto, se você tiver um regime de frequências baixas, ou seja, se você estiver dentro do limite quase estático, então você pode assumir que a corrente é constante ao longo do fio e tirá-la dessa integral. Bom, vamos então discutir um pouco mais como é que fica esse tipo de conta aqui, tá certo? Que é as contas de como é que eu calculo forças sobre fios.
Professor, só rapidinho, quando você introduziu esse efeito Hall, Você falou que você tinha usado cargas negativas, eu não
É,
entendi muito bem.
eu fiz o desenvolvimento todo assumindo que as cargas de condução são positivas para cá, e na verdade são elétrons, então são negativas, tá certo? Então, na realidade, as cargas são negativas que estão andando aqui e as cargas da rede cristalina são positivas. Então, como eu inverti durante a preparação, eu deixei invertido aqui para não ter que trocar todos os sinais
Ah, tá bom. Então eu inverteria também o sigma positivo, ficaria onde está o sigma negativo.
da rede. É, em princípio, veja, na verdade não faz muito diferença, não faz muita diferença até esse ponto final aqui, onde você discute como é que é a força elétrica está agindo sobre a rede cristalina. Porque aqui você tem que assumir que os pontos fixos na rede, que são os átomos, tá certo? São positivos, porque as cargas negativas, são negativos, porque as cargas de condução que estavam junto deles aqui foram lá para o outro lado e são positivas. Então, trocou aqui o sinal das cargas que restaram aqui, e você tem que argumentar que essas estão presas na rede cristalina, enquanto aquelas estão soltas. Tudo isso está ao contrário da realidade. Quem está preso nas A rede cristalina são as positivas, tá certo? São os núcleos, são os átomos ionizados, tá certo? Um elétron a menos, e quem está ali para cima são os elétrons. Então, para repetir toda a explicação, trocando todos os sinais, ia complicar minha aritmética aqui, eu certamente ia racionar, então eu não fazer. Mas você pode, em casa, refazer esse argumento todo, assumindo que são elétrons, que os elétrons estão andando para lá, tá certo? Que uma corrente para cá significa elétrons andando para lá. E aí tem que tomar conta de todos os sinais que seguem disso. Os
Entendi.
conceitos são os mesmos, tá? Só tem uma aritmética aí com sinais que pode estar meio diferente. Ok?
Tá. Então, só quando você coloca a velocidade de carga de condução no mesmo sentido da corrente, é porque você está adotando ela como positiva, né?
Isso. Se você quiser que a corrente seja positiva para cá e que os condutores são os elétrons, então a velocidade é para lá. Certo? Um
Ah, tá.
elétron para lá é a mesma coisa que um pósitron andando para cá, uma carga positiva andando para cá. Então, se você fizer o elétron andar para cá, sem trocar o sinal do I.
Tá bom.
É
Obrigado,
só uma
senhor.
questão de balancear todos os sinais, tá certo? Não tem nada essencial no argumento, exceto tomar cuidado com os sinais. Ok. Mais alguma coisa? Ok, bom. Então vamos agora pensar um pouco em como aplicar essa fórmula, tá certo? E deixa eu ver aqui como que eu vou fazer isso. Esse vai para lá. Muito bem. Primeira coisa, deixa eu argumentar aqui, partindo dessa parte que eu já fiz aqui, na qual eu discuti o fato de que no regime quase estático, tá certo? Eu estou sempre usando essa aproximação e chamando a atenção de vocês quando é possível, de quando que ela falha, por que que ela falha se as coisas não estiverem nesse regime, tá certo? Nesse caso, porque pode ter ondas eletromagnéticas sendo conduzidas ao longo desse fio, as cargas podem estar elétricas e as cargas elétricas e as correntes magnéticas podem estar todas dependentes de posição ao longo do fio. Ok. Vamos então assumir que eu tenho um fio como esse aí num campo B, tá certo? Que está aí numa direção qualquer, que não tô necessariamente dizendo qual é. E vamos então só assumir a seguinte coisa: vamos assumir que o B é homogêneo, certo? Ao longo de uma certa região aqui onde existe o fio. Se o B for homogêneo, o que acontece com essa força aqui? Bom, o que ela acontece é que o I já está fora aí, tá certo? E agora esse B pode ser tirado de dentro dessa integral. Certo? Bom, acontece que eu não posso tirar o B para cá, porque isso inverte a ordem desse produto vetorial, isso troca o sinal. Se você for lá na definição, lembrar lá da definição do produto vetorial é uma espécie de determinante. Se você troca esses dois aqui, você troca duas linhas daquele determinante, isso inverte o sinal. Então, eu vou escrever que eu tirei esse B de dentro da integral, escrevendo isso da seguinte forma: primeiro eu faço a integral sobre C de dl. E agora eu estou assumindo que eu tenho um circuito fechado. Vamos pegar um circuito fechado numa região onde tem um B homogêneo, tá certo? Então, eu tenho aqui uma integral do circuito fechado do DL vezes B. Então, pus o B fora aqui, porque primeiro você faz essa integral, depois você faz aquilo, porque o B é constante. ele foi tirado em evidência nessa soma aqui. Bom, mas isso corresponde a pegar um circuito fechado, dividir ele em DLs e somar todos esses DLs até fechar o circuito. E a soma de todos os vetores aqui, voltando para o mesmo ponto, é o vetor nulo. Segue que isso aqui é simplesmente zero. Ou seja, não existe força numa região onde B seja homogêneo sobre um circuito fechado. O que é muito decepcionante, porque essa seria a coisa mais fácil, a forma mais fácil de você conservar a carga, né? Fazer a conservação da carga, certo? Então, tem uma de duas coisas que precisa ser verdade para haver forças. Primeiro, B não homogêneo. Ou seja, se o B existir só em metade desse circuito, não na outra metade, eu não posso mais fazer isso aqui, tá certo? E nesse caso, você vai ter forças. Okay? Ou então, o circuito não ser fechado. Mas isso aí já vimos que realmente fazer um circuito aberto é complicado de fazer, porque ele teria que ser infinito, e aí sai de controle aí as nossas contas, você vai dar resultados infinitos, vai ficar mais difícil de lidar. Então, o que a gente vai fazer é que a gente sempre vai assumir que tem um circuito fechado, mas que só uma parte dele, digamos aqui, é que está num certo B aqui, que eu posso até assumir que é homogêneo dentro daqui, mas que o B é zero em todo o resto do circuito, então aí eu tenho uma força, certo? Uma força que não é nula. Então, um exemplo disso seria alguma coisa do tipo, eu tenho um, deixa eu fazer agora um exemplo em detalhe aqui, eu tenho um fio, que eu não sei se é infinito ou se ele dá alguma volta por aí, mas não me importa, porque o único pedaço dele que me interessa é o pedaço que está dentro de uma caixa aqui, na qual tem um B, certo? E vamos supor, então, que isso aqui são duas posições A e B, certo? Tenho aqui um certo vetor L que vai daqui até lá, que é a soma de todos eles aqui dentro, tá certo? E eu tenho uma corrente I, e agora eu faço a conta, isso aqui é simplesmente fazer isso aqui, mas agora isso aqui não é mais fechado, é aberto, vai dar simplesmente DL. Então, eu tenho uma força que vai estar, nesse caso, apontando para lá. E a força é dada por I vezes a integral de A a B, porque fora disso, B é zero aqui dentro. O B é zero, eu escrevi errado aqui, é dentro dessa região. E aqui fora, o B é diferente de zero dentro da região. E fora é zero, toda a região fora aqui, eu tenho B igual a zero. Mas eu tenho certo B dentro aqui dessa região, tá certo? Então, eu vou simplesmente escrever aqui a definição disso. E isso vai dar simplesmente I. Essa soma aqui, esse B é homogêneo dentro desse pedaço, então agora isso aqui vai dar simplesmente esse vetor L, que é esse vetor que vai daqui até ali, vezes o próprio B. Tá? Ou seja, o módulo dessa força... A força está na direção indicada ali, e a módulo da força é proporcional ao B, à corrente que o fio conduz e ao comprimento de fio que está dentro do campo magnético. Então, nesse caso, a gente pode simplesmente fazer a conta. As contas vão ter sempre que ser feitas dessa forma. Então, okay? Muito bem. Ok, eu estou chegando perto, deixa eu ver que horas são aqui. Ok, tem mais 10 minutos, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dizer para onde a gente está indo, eu completo a última parte disso aqui na quarta-feira. Então, isso aqui permite que a gente comece a ter algumas ideias sobre como construir motores elétricos usando essas forças sobre fios. Eu vou começar esse processo aqui, mas eu não vou ter tempo para terminar ele, então deixa eu simplesmente delinear as coisas aqui, preparar isso para terminar na próxima aula. Vamos assumir que eu tenho a seguinte situação, deixa eu desenhar isso aqui, vou colocar eixos detalhadamente aqui agora, esse aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, um eixo Z assim, e aqui eu vou ter uns pedaços de fio assim. Ok, assuma que eu tenho um circuito como estou desenhando aqui. Isso aqui vai ser o eixo Z, certo? E que eu tenho um campo B na direção de X aqui, que é homogêneo nessa região do espaço. Ou seja, esse aqui é um circuito fechado, então a gente sabe que a força vai ser zero ali, tá certo? Se você calcular, a força total vai dar zero. Mas vamos ver o que mais que eu posso dizer sobre isso, mesmo com o circuito fechado dessa forma aí. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Sim, esqueci as dimensões. Isso aqui tem um comprimento L, e esses comprimentos aqui são B e D, certo? E vamos assumir que, de alguma forma, eu ligo aqui uma corrente vai estar andando nessa direção, o que significa que eu vou ligar aqui uma bateria dessa forma. Ok, então eu estou aqui na seguinte situação: eu tenho esse fio, certo? E para que eu possa ter uma corrente constante nele, eu preciso de uma bateria, porque existe efeito Ohm aí, a dissipação, tá certo? Então, em vez de simplesmente, se isso aqui fosse um supercondutor, eu poderia simplesmente deixar a corrente rodando aí, não ia se dissipar, tá certo? Mas como é um condutor real aqui, um condutor ohmico, não é real, os outros também são reais, mas isso, todos os condutores são reais, inclusive os supercondutores, mas nessas circunstâncias usuais da vida da gente, a gente dificilmente consegue brincar com supercondutores, então a gente vai simplesmente brincar com um condutor ohmico, no qual tem uma bateria aqui, uma voltagem, que aplicada isso aqui provoca uma corrente I fazendo a volta na direção onde foi feito, onde foi desenhado. Eu vou associar a essa área S aqui, essa área A, tá certo? Nossa superfície S, que deixa eu marcar a superfície, como orientada pela direção da corrente, segundo a regra da mão direita. Ou seja, se a corrente roda nessa direção, põe um parafuso, regra da mão direita, a normal a essa área S vai ser, está apontando para baixo. E agora eu vou me perguntar quais são as forças que existem sobre esses diversos trechos desse circuito devido a esse campo B que está na direção aí do I, tá certo? Bom, primeiro, deixa eu simplesmente escrever isso aqui. B é B, o módulo dele, ou seja, a componente dele, na direção X, tá certo? Então, B está na direção de x, x é aquele lado, certo? Bom, o que acontece com as forças nesses trechos aqui? Bom, nesses trechos, os DLs também estão na direção de x. Portanto, a minha fórmula de força, que eu vou deixar aqui no lugar, deixa eu deixar isso aqui, deixa ela aparente ali. Esses dois vão estar na mesma direção, e, portanto, essas forças são zero. Então, não há forças nem nesse trecho, nem nesse trecho, nem nenhum desses quatro trechos. Então, os únicos trechos onde há forças é esse aqui e aquele lá, tá certo? Deixa eu chamar o trecho que está na direção positiva de x por um mais dentro de uma bolinha. Qual é a força nesse trecho aqui? Bom, você veja que ele é simplesmente proporcional a i, o campo é homogêneo, por hipótese, tá certo? E aqui eu tenho um fio reto, de modo que o DL agora é sempre normal ao B, de modo que esse produto vetorial aqui, tá certo? Tem o seu valor máximo. E o valor vai ser IBL. E em que direção ele está? Bom, é DL vezes B, né? DL vezes B, regra da mão direita, está na direção de Y. Portanto, eu tenho aqui uma força sobre esse pedaço do fio, dada por isso aqui. A outra pedaço que tem força é esse aqui. Bom, não precisa repetir muito a conta, porque o B não mudou, tudo que mudou foi a direção do L, né? Porque o L vai sempre na direção da corrente, a direção que a corrente está para trás agora. Então é exatamente essa mesma coisa aqui com o sinal trocado. Ou seja, a soma é zero, como esperado, certo? Mas você pode agora perceber que existe um torque em relação ao eixo Z aqui. Ou seja, essa força aqui vai tentar fazer com que esse fio suba desse lado e a outra aqui desça do outro lado, de modo que tem um torque, tá certo? Na direção positiva do Z, devido ao conjunto dessas duas forças aí, tá certo? Deixa eu escrever esse torque. Bom, o torque também vai ser usado de definição com a mesma regra da mão direita, ou seja, as orientações são sempre as mesmas. Então, você vê que o torque vai ser proporcional a essa força vezes o braço aqui, tá certo? Que é esse D, a distância de aplicação da força até o eixo. Esse é o torque em relação ao eixo Z, deixa eu pôr um Z aqui para lembrar disso, vezes o tamanho da força. Vai ter um para lá e aqui inverte duas coisas. Inverte a força, mas inverte também o braço, que está para cá em vez de estar para lá, tá certo? Ou seja, eu acabo tendo duas vezes o tamanho da força, vezes o que faltou aqui, o D, certo? Que é o braço. E a direção, que é a direção de Z. Então, você veja que, apesar de que eu não tenho força sobre o circuito, eu posso ter um torque em torno de um certo eixo. Eu já deixei isso aqui desenhado de jeito a induzir vocês a pensarem no motor elétrico, aqui, tá certo? Que são os contatos do motor elétrico. Mas deixa eu somente terminar dizendo que eu vou fazer toda essa parte, então, na próxima aula, tá certo? A gente pode escrever esse torque do B em termos de uma propriedade intrínseca desse circuito que vai ser chamado de momento magnético dele. Eu já vou fazer isso na próxima aula, tá certo? Então dá para definir um momento magnético aqui, que nesse caso vai ser, ele está na direção desse N aqui. O momento magnético vai estar sempre na direção da orientação da superfície. E, portanto, nesse caso ele vai ser menos 2dLi vezes y, ele está na direção menos y, que é a mesma coisa que dizer que é o produto da área pela corrente, a área do circuito, do SS aqui, que é 2dL, 2d vezes L, na direção da normal, tá certo? Ou seja, posso escrever isso aqui como AI na direção da normal. Então, essa aqui vai ser uma forma muito interessante e invariante, com outras utilizações além dessa aqui, tá certo? De você descrever um circuito no qual corre uma corrente, uma certa, em volta de uma certa superfície S, para fins magnéticos. A gente vai ver que esse torque aqui vai poder ser escrito como produto vetorial dessas duas coisas aqui. Bom, eu já terminei meu tempo aqui. Então, na próxima aula, a ideia é ilustrar motores elétricos, tá certo? Motores elétricos DC, de corrente contínua, e ilustrar também a utilidade desse conceito de momento magnético. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou faltando. Então, basicamente é isso, tá? Então, isso fica para a próxima aula. Na próxima aula, eu termino essa parte do curso, dando essas duas coisas que faltaram. Bom, isso é tudo que eu ia fazer hoje. Então, se houver mais alguma dúvida rapidamente, eu estou um pouco atrasado aqui, vocês me dizem aí, senão a gente pode debandar e na quarta-feira a gente termina isso. Alguém tem alguma dúvida?
É, professor, eu tenho uma dúvida, mas na verdade relacionada ao formato da prova. O senhor sabe como é que vai ser? Já foi definido?
Eu nem olhei a prova, falar bem a verdade para vocês. Tudo que eu sei é que a múltipla escolha é feita por meios informáticos aí nesse sistema da USP. Isso é tudo que eu sei. É múltipla escolha, ou seja, é coisas que você vai fazer usando o computador. Eu presumo que você já tenha feito isso antes, tá certo? Quer dizer, acho que semestre passado os cursos foram assim também, não? Agora eu não
É,
olhei as
agora
provas.
sim.
É, então vai ser desse mesmo jeito. É múltipla escolha feita lá por um processo eletrônico qual é o nome desse sistema aí? Esqueci agora. Desse sistema informatizado de ensino da USP. mesmo onde tem as páginas do curso, assim por diante. Tá?
E o senhor sabe se vai ser, tipo, a gente pode voltar à questão ou vai ser sequencial?
Olha, eu não sei os detalhes, tá certo? Eu não estou envolvido nesses detalhes técnicos. Eu realmente não estou envolvido nisso, tá certo? Não posso dizer, não sei. Mas a coordenação do curso, eu ouvi reuniões aí entre os professores e tal, eu sei que isso foi discutido, mas eu não sei qual é o resultado da discussão. Eu tenho certeza que se você mandar uma eu até imagino que isso já esteja publicado lá no site lá desse sistema da USP, certo? Eu não olhei lá, mas deve estar lá já, porque isso já foi decidido. Os detalhes aí, tem vários detalhes técnicos, como funciona, se volta ou não volta. Eu não sei nada sobre isso, essa é a única coisa que eu posso dizer, mas essa informação, se não tiver lá, você certamente pode indagar da coordenação do curso.
Eles tá bom, vou dar uma olhada lá então. Obrigado, senhor.
De nada. Bom, mais alguma coisa? Ok, pessoal, então, se ninguém tem mais perguntas, a gente pode mandar até quarta-feira. E eu fico aqui mais uns minutinhos esperando ver se tem mais alguém aí. Tchau, tchau. E tá dando tchau aí, eu estou sem teclado aqui. Então, até a quarta. Acho que a gente pode terminar isso aqui.